Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola Cast, com o tema Articulação Social em Tempos de Crise. Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Mariane Maier, gerente executiva do ICOM. Fique agora com a entrevista.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Bússola Cast. Hoje uma edição especial, onde nós vamos falar sobre articulação e mobilização comunitária, uma experiência fantástica que está acontecendo no município de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, pertinho da gente. Para quem não sabe, o Bússola é de Itajaí, Santa Catarina. E a gente já entrevistou gente da Bahia, já falou com o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, e agora a gente está aqui na nossa terra para conversar com uma experiência muito legal, que está gerando resultados positivos, é uma tecnologia social, está gerando inovação não só no jeito de fazer, mas inspirando muitas pessoas que nem são do território, nem são de Florianópolis, a querer fazer igual. Então a gente não podia deixar de fazer esse momento para contar um pouquinho dessa história, conversar com esse pessoal que está desenvolvendo esse trabalho, e hoje nós estamos aqui com a Mariane Maier Nunes, que é a gerente executiva do ICOM. Nós vamos falar então com o Instituto Comunitário aqui de Florianópolis. Olá, Mariane, tudo bem?
Oi, Áureo, boa tarde. É um prazer imenso para a gente, né, participar do Bússola Cast. Tudo bem contigo?
Tudo ótimo. Obrigado você aí para a gente, que é um prazer poder estar aqui, né, contar um pouquinho dessa história. O ICOM, que tem uma atuação fantástica em Florianópolis mesmo, antes da própria situação do coronavírus. E agora, com essa experiência, vocês souberam ser rápidos, se ressignificar, se reorganizar e, principalmente, fazer os arranjos comunitários necessários para poder dar atenção às famílias. Então, vai ser uma honra a gente poder contar um pouquinho disso aqui para que o Brasil inteiro possa acompanhar e, quem sabe, inspirar as pessoas aí a copiarem ou, pelo menos, aprenderem com essa ideia aí, fazendo as suas comunidades, né? Para a gente começar, Mariane, me conta um pouquinho como é que funcionou a questão da ideia de criar o ICOM em Florianópolis, de onde é que isso veio, como é que isso foi, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor quem é essa organização, né, que tem uma representatividade, tem um papel de garantia de direitos, de articulação muito forte aí na vida da cidade de Florianópolis.
Sim, então o ICOM nós surgimos em 2005, então já temos aí, né, 15 anos de experiência, e nós nascemos, Áureo, muito com uma proposta de promover o desenvolvimento comunitário. Na época, porque o ICOM ele foi fundado por 6 mulheres, né, e elas perceberam realmente que no nosso território, de um lado haviam organizações, grupos, movimentos sociais que estavam lá na ponta, fazendo um trabalho incrível, né, realizando até inovações bem relevantes, e em uma outra ponta também pessoas, empresas que gostariam de fazer alguma coisa pela comunidade e não sabiam como começar, não tinham um sentimento, uma sensação de confiança, né, então como é que eu começo, posso confiar nessa organização ou não? Então, o ICOM, na época, lá em 2005, nós nascemos para ser ponte entre pessoas, entre organizações, para promover esse desenvolvimento local, né? E nós nascemos também com um conceito de fundação comunitária, que eu não sei, né, se você conhece também, mas é um conceito que ele acabou surgindo nos Estados Unidos, né? E aí, vários países da América Latina e outros países também do Sul Global acabaram adaptando esse modelo, que faz muito sentido também para as nossas comunidades, nossos países, né? E principalmente porque ele parte do pressuposto que o desenvolvimento, ele sendo territorial, né, a gente consegue ter um desenvolvimento que ele é mais durável, né? Então, a gente acaba promovendo esse movimento de autoajuda nas comunidades. As pessoas, elas vão tendo um pertencimento com seus territórios, então a probabilidade dela apoiar, né, depois uma iniciativa é muito maior porque ela está naquele território que ela conhece, que ela sente parte, né? Então, foi a chave para a criação do ICOM, né? E até hoje a gente segue com esses valores e agora numa nova fase, claro. mas o ICOM sempre trabalhou, né, para essa missão, que é promover o desenvolvimento local.
Legal, um adolescente ainda, né? 15 aninhos, aí com seis mães aí, agora eu tenho certeza que já ganhou mais um monte de mãe, tio, pai, um monte de gente para cuidar. Eu acho que é esse também o espírito da ação comunitária, né, de envolver a própria comunidade no seu papel. E eu conheço algumas das iniciativas, sempre admirei muito ali o Portal de Transparência, que foi uma iniciativa muito legal, onde as instituições conseguiam dizer o que elas faziam, né, mostrar um pouquinho de como é que elas estavam, o que elas tinham feito. Inclusive, foi uma das formas de inspiração para o Bússola, quando a gente começou a pensar aqui a importância de dar transparência para o trabalho social das organizações, de pensar uma ferramenta que tivesse isso, a gente foi pesquisar e sempre a referência caía ali na página de vocês, né? Mas, além dessa parte da transparência e desse trabalho de promover o trabalho social, porque eu acho que tem isso, né? Promover realmente quem está fazendo. Qual é a atuação do ICOM, vamos dizer, antes do nosso momento de crise agora, antes do Covid, né? Vamos pensar até 2019, então, antes da gente começar a falar um pouquinho do que está sendo feito hoje. Qual era a atuação? O que estava sendo feito? Quais eram as linhas de atuação? Como é que é a ação prática do ICOM?
Tá, eu vou falar das áreas estratégicas que continuam sendo, né, as nossas áreas de foco, vamos dizer assim, e que são três, né? Então, a primeira área estratégica é o conhecimento e articulação da comunidade. Então, a gente produz diagnósticos sociais participativos para entender como estão os municípios e até para depois conseguir direcionar investimento social privado, subsidiar políticas públicas. Então, é uma atuação bem forte do ICOM. Produzir diagnósticos sociais. Um segundo eixo, né, área estratégica, seria de fortalecimento da sociedade civil organizada. E aí, né, Áureo, a gente tanto doa recursos financeiros para organizações da sociedade civil, grupos, movimentos sociais, e também atuamos com formações. Então, diversas formas, né, tanto momentos de aprendizagem que a gente proporciona, consultorias gratuitas, aí entra também, né, a questão do portal transparência, a questão da transparência que a gente fomenta, então, seria nesse segundo eixo. E um terceiro eixo é o de estimular o investimento social privado. Então, a gente busca que pessoas, organizações, empresas, elas doem para causas que são de interesse público. E essas três áreas, elas se complementam e para, né, na verdade, a gente conseguir alcançar a nossa missão.
Opa, estou com o microfone cortado. Tem uma iniciativa também que eu achei bem inovadora na época, que começou a trabalhar um pouquinho disso, que foi o Fundo de Impacto das Igualdades, assim, que eu acho que isso foi uma coisa que é uma repercussão muito interessante quando se fala de comunidades, de valorização da igualdade. Eu acho que é legal a gente contar um pouquinho disso, porque para mim, pelo menos na época, quando eu acompanhei esse processo de início, eu achei que foi uma iniciativa bem rica, numa dinâmica comunitária, numa grande cidade, onde vocês estão envolvendo principalmente o setor empresarial. Então, acho que é legal você contar um pouquinho o que era esse fundo, até para explicar um pouquinho o que é o fundo atual, né? O que a gente está falando hoje também.
Sim, interessante você mencionar o fundo. Porque os fundos, tanto comunitários, também fundos próprios, eles são uma estratégia do ICOM para a gente conseguir estimular que pessoas, empresas doem para causas sociais, né, de interesse público. Então, a gente vinha conversando com algumas empresas e parceiros, né, então o ICOM tem uma rede grande ali, né, de pessoas, empresas que são próximas, e a gente decidiu, então, criar um fundo comunitário, né, que fosse voltado para causas de justiça social. Então, até, inclusive, o nome mudou depois, né? Então, hoje em dia, ele chama Fundo de Impacto para a Justiça Social. Né? Nós temos 20 doadores recorrentes que são membros desse fundo, né? Então, ele tem uma governança que é própria. Então, as pessoas não só doam recursos, mas elas também podem participar do processo de tomada de decisão, né? Ele acaba sendo bastante flexível. E é um fundo que ele é voltado para promover a equidade, né, aqui no nosso, né, na Grande Florianópolis, e também reduzir as desigualdades sociais que a gente enfrenta, né, sempre com esse recorte de justiça social. Então, a gente já apoiou, por exemplo, causas como equidade de gênero, direitos de pessoas LGBT, né, então a gente já também abriu editais focados para isso. E, inclusive, esse fundo ele tem tudo a ver com o que a gente vem tá fazendo agora nesse momento de crise, né? O ICOMOS também sempre esteve atento ao território, ao contexto do que estava acontecendo aqui, né? Para a gente poder ter essa reação rápida, né? Essa resposta que a comunidade precisa naquele momento, né? Então, a gente já estava com esse fundo operando. Eu sei que talvez linka com a tua próxima pergunta, mas o fundo comunitário ele já estava, enfim, com essa estrutura toda pronta, que foi o que permitiu a gente agir rapidamente quando essa crise, com a pandemia, né, com o Covid-19, afetou as nossas comunidades e afetou com muita força, né? Então, a gente acabou conseguindo reagir rapidamente. A
Legal.
essa crise.
Antes da gente entrar no comunitário e tal, acho que é uma coisa bem legal da gente falar é sobre esse modelo de negócio, vamos dizer assim, de vocês, né? Essa modelagem assim de fundo, né? Eu acho isso muito, bem interessante para o pessoal entender na prática. Então, é um fundo, um nome, como já diz, mas para as pessoas terem em casa, às vezes você dá nomes que não é, né? Então, existe um grupo de pessoas que fazem um investimento, pessoas físicas ou jurídicas, recorrência. É alimentado um valor periódico e de tempos em tempos é publicado um edital para selecionar. Explica melhor isso para as pessoas entenderem assim como é que se dá a constituição e a própria distribuição dos recursos do fundo, porque eu acho que essa é uma iniciativa também muito legal e que pode ser reaplicada aí a partir da experiência de vocês em outros locais.
Claro, com certeza. Bom, o fundo comunitário, vou falar assim, uma questão mais prática, né? Ele é uma conta corrente exclusiva, né, que a gente tem, que a gente gerencia dentro do ICOM. E como tu comentaste, então, pessoas, empresas, para fazer parte, elas fazem um aporte mensal recorrente. É muito importante que seja recorrente, né? Porque são aquelas pessoas, empresas que estão como guardiãs, né, daquelas causas e que vão doar, né, para a gente conseguir, de fato, apoiar. E mudar a realidade que a gente tem aqui, na Grande Florianópolis, né? Então, elas fazem isso de duas formas, tanto depositando, na conta, e também a gente tem uma plataforma que é via Doare, né? Então, tenta facilitar a questão da doação, principalmente para indivíduos. E as pessoas, então, elas, acabam participando dos processos de tomada de decisão, como eu tinha comentado. Antes de nós abrirmos o edital, a gente define juntos a causa, né? Então, por exemplo, como eu comentei, equidade de gênero, direitos LGBT, foram causas que foram acordadas, né, junto com essas pessoas, com essa governança. E quando a gente define a causa, então, a gente daí busca trabalhar os critérios. Então, que critérios que a gente vai, né, publicar para que a gente também consiga, de fato, beneficiar as organizações que mais precisam de acordo com aqueles critérios, né? Então, geralmente a gente realiza encontros presenciais, como a gente está agora num período, né, um pouco difícil, a gente tem, né, realizado muita coisa via WhatsApp, né? Então, a governança acaba sendo muita decisão ali, mas também telefone, enfim. Então, esses são os canais que a gente utiliza para tomada de decisão, né? E, enfim, também outros canais aí online.
Muito legal. Então, para quem está ouvindo a gente aí, as organizações sociais, comunitárias, empresariais, por que não a ideia de construir um fundo aí com as empresas, as pessoas, inclusive fazer uma governança participativa e aí garantir que aquilo que vocês estão juntando de recursos possa ser aplicado no local correto e aí, como o próprio ICOM traz a questão da transparência e vocês poderem gerenciar. Essa é uma oportunidade bem legal. E se tem alguma empresa aí que está ouvindo a gente sabe que muito aí da rede hoje do movimento ODS acompanha o Bússola Social aqui em Santa Catarina, se sentiu motivado também pode colaborar com o fundo aí lá do ICOM, né? Enquanto não cria o seu, por favor, estamos precisando de ajuda, acredito sempre, toda ajuda é bem-vinda, né? Eu acho que a ideia de fundo é super importante e de recorrência, como você falou, por isso eu até pedi para tu explicar um pouco melhor e trazer. Porque ela traz a questão do compromisso, né? Entender que o investimento social não é só uma doação de um dia, que não é só isso que vai mudar a vida de ninguém, mas aquela recorrência cotidiana, mesmo que pequena ou parcial, ela no volume cotidiano e permanente, ela permite fazer grandes transformações sociais. Então, acho isso muito legal aí da iniciativa, por isso da gente reforçar ela também. E uma coisa que me deixa muito curioso, que eu acho que até para tu explicar como é que está funcionando essa questão do ICOM hoje. é que eu sempre acompanho ali pelas redes sociais e a gente vai vendo, e assim, a vontade que dá é de participar dos encontros do ICOM, né? Sempre que o pessoal tá lá e planejando e fazendo formação e se abraçando e dá aquela. Aí eu olho a rede social e você dá aquela saudade, fala, meu Deus, olha um tempo que as pessoas podiam estar juntas. E o ICOM sempre teve isso, né? Bem claro, essa questão de juntar pessoas, construir coletivamente, participar desses espaços. E agora não tá dando, pelo menos não para esse abraço, para esse carinho, para esse momento. Como é que está esse processo de mobilização hoje, de trabalho, de mobilização comunitária, de envolvimento, sem conseguir se fazer presente ou juntar pessoas num único local?
É, você tem razão, a gente é muito do abraço e muito do encontro, né? Então, a gente teve que se adaptar muito rapidamente, né, Áureo? É, eu lembro que no dia 18, quando, né, algumas, enfim, organizações, escolas públicas fecharam por conta do distanciamento social, a equipe toda já estava em casa, então a gente já tinha passado por uma fase de adaptação, vamos dizer assim, né? Utilizando ferramentas como o Zoom, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito hoje, né? Tanto para reuniões de equipe, mas também para workshops para fora. Então, vou te dar um exemplo. A gente estava no meio dos sinais vitais, adolescentes e jovens no mundo do trabalho, de Florianópolis, né? Então, ele está ainda, né? Enfim, a gente não conseguiu concluir, mas ele tem uma previsão aí de lançamento em julho. E a gente tinha uma oficina marcada, uma oficina participativa dos sinais vitais. Então, geralmente as oficinas dos sinais vitais, né, são oficinas que a gente se encontra, discute indicador, né, faz várias rodadas, tem dinâmica. Então, realmente a gente teve que adaptar tudo, né, para esse ambiente virtual. E vou te dizer que deu super certo, né? As pessoas participaram e a gente conseguiu ter um bom retorno. E além disso, também, nas questões, nas iniciativas emergenciais, né? Da linha de apoio emergencial e outras iniciativas que nós lançamos, toda a mobilização está sendo também virtual. Então, a gente tem um comitê consultivo, a gente se reúne toda semana, muito WhatsApp, né? Então a gente está tendo que adaptar totalmente e não tem comprometido, vamos dizer assim, o sucesso, né? O quanto de que a gente consegue mobilizar, né, essas pessoas. É claro que é diferente, né? Então acho que também é uma adaptação que todo mundo está enfrentando agora, né?
Acho que é um desafio, né? Mas que legal que está conseguindo manter o ritmo e manter os trabalhos. E esperamos todos que esse momento também passe e a gente possa encontrar as pessoas e poder abraçá-las, poder, né? A gente sabe que o espaço comunicação comunitária faz parte também, esse momento de estar junto, de ouvir, ser ouvido. E nem sempre dá para fazer sempre isso pela tecnologia, até pela acessibilidade, pelas conexões. Mas está claro aí que o quanto vocês estão conseguindo dar continuidade, não só dar continuidade, mas ampliar o volume de trabalho e essa loucura. A gente está tentando conversar e sabe como é que é isso, né? E hoje a gente faz mais do que fazia antes. A tecnologia veio para ajudar, a gente vê que sempre a gente trabalha mais do que trabalhava, né? Agora, vamos falar então da crise, né? E como é que ela afetou isso aí, como é que ela afetou vocês. Aí a gente falou um pouquinho agora. Mas, ok, coronavírus chegou, o fundo tinha uma destinação, tinha um caminho, tinha uma direção, um planejamento para 2020, 2021, tudo isso teve que se reorganizar, se redesenhar. O que que mudou e o que que vocês estão fazendo agora em termos de atuação comunitária, tendo em vista a realidade que a gente está hoje, de quarentena? Florianópolis foi um município que colocou isso bem à risca, pelo menos no começo, estava bem atuante em relação a isso, essa execução, que está bem organizado ainda nesse sentido. Mas como é que está essa atuação do ICOM hoje frente a essa quarentena, principalmente, que representa, né, redução do trabalho, redução de renda, restrição familiar de convívio, que gera outras demandas também? E como é que está essa estratégia?
Então, bem complicado, né? Assim, a gente está vivendo uma crise muito séria e até a gente está aprendendo, né? Todos os dias é um aprendizado aí que a gente traz para a nossa organização. E como eu comentei, né? No dia 19 de março, a gente lançou uma linha de apoio emergencial do Fundo de Impacto para a Justiça Social, que é esse fundo comunitário que a gente já, né, já tinha toda a estrutura, conta corrente, né, as pessoas que já integravam aquela governança, então ele estava pronto, né, e a gente começou a perceber, Auro, que as organizações, os grupos nos traziam essa questão da fome, né, as famílias vão começar a passar fome, não estão tendo acesso à renda, né, as crianças que geralmente faziam as refeições nas escolas na época não estavam tendo acesso a recursos, né, então, até pela demora, né, então, assim, as famílias realmente não estavam conseguindo acessar nenhum tipo de recurso público também, então, nós decidimos, né, abrir uma linha de apoio emergencial, né, e começamos, então, a mobilizar a comunidade, né, a rede do ICOM, muita rede social no início, muita gente também entrou como parceiro de divulgação, né, inclusive indivíduos que estavam próximos e que já conheciam o ICOM de longa data. Então, foi realmente, assim, muito rápido, né, a forma como a gente conseguiu alcançar, tanto na questão dos doadores, então a gente conseguiu mais de 150 doadores, né, para essa linha de apoio emergencial, e também conseguimos apoiar até agora, esses são resultados parciais, né, 14 organizações da sociedade civil e cerca de 1000 famílias, de diversas comunidades, né, em áreas de vulnerabilidade social da Grande Florianópolis. Então, foi um retorno, assim, bem impressionante do que a gente conseguiu fazer, né, mas porque a gente tem essa rede, né, de pessoas, organizações que já estão próximas e já contávamos com esse fundo e também porque tem muito a ver com a nossa missão, né, então a gente tem essa, nos nossos valores, tem uma resposta rápida para o contexto, né, então não é o primeiro fundo emergencial que o ICOM gerencia, né, que o ICOM lança para a comunidade, então a gente já é o terceiro fundo emergencial, né, do ICOM, e a gente tem muito essa característica. Então, foi tudo muito natural, vamos dizer assim, né?
Mas isso acontece justamente por essa preparação, né? Eu acho que a gente tem aqui acompanhado algumas organizações de linha de frente, vamos dizer assim, que estão lá na base, e a gente sabe que algumas já estão fazendo trabalhos fantásticos de conseguir dar conta da comunidade, reorganizar, outros estão com dificuldade um pouquinho, e acho que agora conta em toda a atuação aqueles que tinham uma capacidade organizacional melhor, uma gestão de informações mais qualificada, então já tinha um pouquinho desse histórico, né? E vocês tinham também, até por essa atuação da linha de vocês de diagnóstico, você tinha um pouco do mapeamento de áreas vulneráveis da cidade, que vocês, da região, pensaram, ah, essas aqui são áreas que a gente deve focar. Diferente, muitas vezes, de uma organização que vai começar a querer investir e não sabe para onde, vai ver, ah, esse é o bairro que todo mundo acha que precisa, então eu vou lá. Como é que é esse diagnóstico, como é que isso foi elaborado e como ele colaborou para esse momento agora de vocês também na hora de tomar a decisão?
Sim, é só uma questão, assim, que as organizações que têm essa, um escopo mais territorial, elas acabam conhecendo muito bem, né, as famílias, quem está na ponta, e é por isso que elas são basicamente parceiras, né, do ICOM. Então, elas que têm cadastrado as famílias, né, e aí o ICOM realiza um apoio para essas organizações e grupos, né. Mas com relação ao diagnóstico que o ICOM vem fazendo, nos sinais vitais, por exemplo, no último publicado, né, de 2016, a gente tem ali um mapa das áreas de interesse social de Florianópolis, né, a gente também se articulou com o pessoal da Granfipolis para entender também as outras áreas de interesse social em outros municípios, né, como é que a gente poderia também chegar nessas organizações que estão lá, né. E ao mesmo tempo, Áureo, quando a gente lançou essa linha de apoio, né, convidando as organizações para participarem, né, acessarem o recurso que a gente estava disponibilizando para a comunidade, a gente também lançou um mapeamento colaborativo. Então, as pessoas, né, organizações e grupos se inscreviam e todo mundo da comunidade pode ter acesso a esse mapeamento, né, de intervenções específicas para enfrentamento do Covid-19. Então, ali na primeira semana, nós começamos ali com 3, 4, né, de forma bem tímida, porque isso foi em março, então faz muito tempo, mas hoje já temos ali cerca de 70 iniciativas.
Então, conta aí. Vamos falar dessas iniciativas, eu vou te interromper, porque elas são um mapeamento muito interessante. Acho que é algo que No começo do trabalho de vocês, algumas organizações até aqui de Balneário Camboriú vieram falar comigo também, tipo, a gente quer mapear, falou, o Icom já está fazendo isso, entre em contato, vê como é que é. Eu acho legal a gente tirar um momentinho dessa nossa conversa para explicar isso. Não foi só uma ação de arrecadar um certo recurso e colaborar com algumas instituições foco. Vocês buscaram também mapear, identificar onde é que eram os focos, quem já estava fazendo e o que estava sendo feito, até para que outras pessoas físicas e jurídicas pudessem também saber onde é que os locais estão, né? Tipo, ó, eu quero ajudar, mas aonde? Quem está fazendo o quê? Como é que foi esse processo de mapeamento e que resultado a gente chegou nele, assim? Vocês conseguiram chegar nele para que a gente pudesse explicar um pouquinho disso? Porque é um outro trabalho que eu acho bem interessante as instituições que estão nos ouvindo entender um pouquinho, mesmo que resumidamente agora, como é que se deu esse trabalho para inspirá-las, porque eu acho que é a base da gente começar a construir um trabalho de articulação e mobilização comunitária, ainda mais num momento como esse, onde a gente não tem como olhar só para a gente, nenhuma instituição vai dar conta de nada sozinho, ninguém é dono de família nenhuma, de pessoa nenhuma, é a hora que a gente sabe que ou a gente se junta, inclusive órgão público, iniciativa privada e sociedade civil, ou a gente não vai conseguir. Como é que vocês mapearam aí as comunidades e as pessoas, instituições que estavam atuando? Estão, né? Não estavam, mas estão atuando em prol das famílias.
Sim. Bom, como eu comentei, né, também foi muito natural, porque o ICOM é uma organização ponte, né? Então, a gente sempre tem esse olhar. Poxa, as pessoas estão querendo apoiar, né? Vamos disponibilizar ali a lista de intervenções que estão ocorrendo, né? Então, o que a gente fez foi o seguinte, a gente definiu alguns indicadores chave, né? Então, por exemplo, quantas famílias que o seu projeto, né? Ou, enfim, a sua intervenção está querendo apoiar, né? Quantas famílias cadastradas, o que que vocês estão arrecadando, o que que vocês precisam, né? E a área de atuação daquele grupo, daquela organização. E aí nós subimos num Google Maps, né, então as informações estão georreferenciadas, mas muito simples, assim, no início foi um post no blog, né, então a gente começou de forma bem simples, hoje a gente já tem duas páginas, né, criadas, já tem toda uma, mas, né, para começar a primeira semana ali, foi realmente um link no Google Docs e no Google Forms, né, um link no Google Forms, e aí a gente colocou também um mapa já referenciado dessas iniciativas e uma planilha. Então, foi uma coisa muito, muito simples para que todo mundo pudesse ter acesso a essas informações que o ICOM também estava tendo, né? E aí, depois, a gente evoluiu, então, para que esse apoio fosse por meio de um formulário. Então, hoje em dia, como é que funciona, né? As organizações que precisam de recurso para garantir uma alimentação segura, suficiente, saudável, né? Itens de higiene nas comunidades, elas preenchem um formulário, que é um formulário simples também, e a gente avalia de acordo com os critérios da linha, né? Então...
Legal, legal. Então, gente, quem está ouvindo aí, pega essa iniciativa, as ferramentas estão aí disponíveis, né? Quem não sabe, né? Entre em contato ali com o pessoal do ICOM, dá trabalho para eles também, porque eles adoram da ideia, tenho certeza, porque faz parte também desse compartilhamento de informações. Tem o Instagram deles ali, a gente vai colocar ali no chat aqui, vai estar nos comentários, a gente manda junto para vocês também no link do vídeo, rede social, tem alguns links depois que a gente vai deixar disponível também. E o objetivo da nossa conversa está sendo essa, a gente conseguir entender um pouquinho melhor de o jeito de fazer, o como fazer, que é tão importante nos dias de hoje, o ICOM está fazendo para ajudar as famílias, comunidades, aí mesmo que não de forma direta, ela está, claro, como ela mesma deixou claro, vocês fazem um aporte às instituições que elas sabem o mapeamento, elas precisam de tanto, vocês colaboram com elas e elas socializam com as famílias, né? E uma informação importante também da gente trazer é que o trabalho do ICOM não está vinculado a alimentos físicos, né? Vocês não são um banco de alimentos, então, quem tem cesta básica, quem tem arroz, quem tem proteína, traga aqui. O foco de vocês entra na questão financeira, que é uma capacidade de mobilização, e muitas vezes isso é o que todo mundo diz que é o mais difícil, né? Mas é a expertise de vocês, a experiência que vocês têm. Como é que se dá isso hoje? Assim, eu vejo que aumentou bastante o número de doadores, vocês têm lá no site de quem está investindo e tal. Como é que está sendo esse convencimento, essa sensibilização das pessoas a doarem aí não só o alimento, que alguns já podem estar fazendo isso, mas investirem nesse fundo para que o fundo pudesse gerar alimentos para as famílias a partir da instituição? E por que dinheiro e não alimentos também? Acho que é legal a gente falar sobre isso.
Sim. Bom, realmente é a expertise do ICOM, né? A gente já gerencia fundos comunitários, fundos próprios emergenciais. Temos aí 15 anos, né, de experiência, mas muito porque a gente também quer estimular o investimento social estratégico, né? Investimento social privado estratégico, já pensando, claro, que a gente está no momento de pensar o imediato, que está vivendo uma crise, mas também tendo um olhar para o longo prazo, né? Então, para a gente é muito importante que a gente consiga, né, definir os critérios de apoio para conseguir chegar nas famílias. E a gente também tem uma questão com essa crise, que é o fato da gente não poder sair de casa, né? Então, a gente quer manter a segurança da equipe, né, tanto do ICOM e também das organizações que solicitam recurso e que precisam acessar, né, esse recurso. Então, um dos critérios é a organização tomar um cuidado, né, de acordo com a legislação vigente, para realizar a compra e a entrega, né, a distribuição dessas cestas básicas, desses itens de alimentação. Então, realmente, a gente não recebe materiais, né, produtos, né, somente recursos financeiros. Você falou do convencimento, né, dessa questão do convencimento. Eu diria que tem uma questão bem importante, que é a legitimidade e a construção de confiança, Áureo. A gente, por incrível que pareça, assim, a gente não escreveu nenhuma proposta, né, a gente não, foi um movimento muito natural, né, então a gente realmente não teve que convencer pessoas, né, a gente fez uma comunicação estratégica nas redes sociais, né, sempre trazendo transparência, né, então trazendo as etapas da linha de apoio, trazendo os números parciais, os resultados parciais, né, E o ICOM tem essa questão da legitimidade por ter também, né, enfim, a gente tem uma auditoria externa independente, tem vários critérios, assim, que a gente poderia dizer, que as pessoas acabam confiando, e a gente não teve um movimento muito forte, assim, de convencimento, mas foi muito mais natural. Olha, a gente tem uma situação, né, estamos respondendo a essa situação, quem quiser estar junto com a gente, vamos, né? Então, acho que foi mais um convite para as pessoas que tinham pertencimento com aquela causa, né, naquele momento, do que um movimento de, né, convencer e de, né? Então, claro que acaba sendo um convencimento, mas o que eu queria dizer, assim, é que acabou sendo natural, sabe?
Assim, acho que isso tem a ver com o que a gente também conversa bastante aqui com as organizações, né? E eu acho que vocês também trabalham isso aí com as organizações que vocês estão atuando, que essas coisas se constroem, né? Essa questão da reputação, de ser transparente, de sempre, né, não esperar que ninguém peça resultado, apresente resultado, pegou um real, 10 reais, pegou um alimento, pegou isso, presta conta, seja transparente, mostre o que vocês estão fazendo. Isso cria uma legitimidade para o processo, para quando chegar um momento que nem esse, como você mesmo disse, a gente não precisa convencer ninguém, a gente precisa dizer que precisa. As pessoas, se tiverem condições, elas vão apoiar naturalmente, porque elas vão perguntar, será que o ICOM vai fazer isso mesmo? Será que esse dinheiro vai parar em outro lugar? Essa pergunta não passa pela cabeça, porque tem um histórico já construído, tem uma identidade já consolidada, né? E isso parte muito por isso que tu falou, de ter uma série de iniciativas anteriores que foram constituídas, que levam vocês agora a poder contribuir com as famílias. Então, isso, olha só, gente, deixando bem claro, sendo uma instituição relativamente jovem, com 15 aninhos ainda, tem muito chão ainda pela frente. Então, quem está agora começando, quem já começou há pouco tempo, ainda está tempo de construir esse movimento, de buscar essa transparência, de buscar ser transparente, porque isso não só vai trazer possibilidade de recursos, mas possibilidade de parceria, possibilidade, inclusive, de você conseguir desenvolver melhor seu projeto. Porque hoje até os pais, né, pensam onde vão colocar os filhos, né? Não é porque a escola, a instituição é gratuita que eles vão colocar lá. Também se cria uma identidade de reputação. Mas queria voltar num ponto legal que a gente conversou aqui, a gente não passou por ele, não foi, que é também sobre essa questão da reputação. Acho que é legal destacar que a reputação de vocês hoje é tão grande que os próprios veículos de comunicação nacional, como Folha, G1, estão citando vocês entre a lista das instituições que podem receber recursos, que deveriam receber, onde doar, está lá vocês como referência. Então, só reforçando isso que a gente está falando da transparência, para você ter um reconhecimento nacional de um G1, de uma Folha, de outros órgãos, que nem vou citar todos aqui agora, é justamente porque tem uma história de sempre ser transparente com aquilo que está fazendo. Então, acho que essas são as lições que a gente pode estar aprendendo aqui com vocês hoje. Mas vocês também estão ousando um pouquinho, e a gente viu ali, saiu hoje uma notícia, inclusive, contando uma reportagem, que tem um banco surgindo aí, uma ideia, uma moeda, como é que está funcionando isso, que inovação é essa, que todo mundo que trabalha com desenvolvimento local, desenvolvimento comunitário, sonha com um dia ter uma moeda própria daquela comunidade, e vocês, no meio de uma pandemia, estão começando a fazer isso acontecer. Como é que é isso?
Sim. Na verdade, surgindo, não, ele já está criado, né? A moeda social também já está tudo, né? Já foi criado, já faz 3 semanas que a gente está numa experiência piloto. Mas muito áureo também, que eu queria só voltar naquela questão do ponto dos doadores, porque assim, a gente só chegou também nesse nível agora de pensar uma estratégia diferente para a linha de apoio emergencial, né, que fosse mais de longo prazo, porque a gente conseguiu mobilizar uma rede de doadores, né, pessoas, empresas, institutos, fundações, e a gente ficou muito sensibilizado também, sabe, com essa vontade de participar desse movimento junto com a gente. Então foi muito bonito de ver assim, esse movimento, e a gente mobilizou uma quantia bem relevante para a linha de apoio também, né, uma quantia de R$500 mil. Então, a gente... bem relevante. Com um parceiro já próximo, né, então, foi super legal também a gente ter conseguido casar essa parceria, né. E aí, o que, que a gente fez, né? A gente já estava criando ali, pensando em como é que a gente faria a governança dessa linha de apoio emergencial, além dos membros, né, doadores recorrentes do Fundo de Impacto, né, que já fazem parte, enfim. Então, a gente criou um comitê consultivo com 8 especialistas de diferentes formações, experiências, tanto de segurança alimentar, assistência social, especialidade, né, em fortalecimento de organizações da sociedade civil, para a gente poder discutir estratégias de longo prazo, né, que pudesse permanecer na comunidade no meio de toda essa pandemia. E foi no primeiro encontro do comitê que surgiu uma ideia, assim, por que a gente não cria um banco comunitário, né? E aí foi assim, um dia depois a gente conseguiu conversar com o pessoal do Banco Palmas, do Instituto Banco Palmas, né, também porque conselheiros do ICOM fizeram ponte, então também tem esse papel do conselho, que isso é fundamental, né? E a gente conseguiu, então, já replicar, criar um banco comunitário ICOM, né? Foi assim, um dia depois da ideia, o banco já estava de pé, né?
Olha só.
E aí a gente teve que se adaptar, né? Assim, pô, a gente está com um banco aqui, né? Então tá. Então foi bem interessante, está sendo muito, muito legal essa experiência, né? A gente está com uma primeira comunidade, que é a comunidade da Serrinha, e a nossa organização da sociedade civil co-realizadora com a gente lá, né, na Serrinha, é a Casa São José. Então elas estão fazendo um trabalho lindo também de cadastrar as famílias, de ser ponte para a gente com os comércios locais, né? Porque, assim, qual que é a diferença, né? Por que um banco comunitário? Acho que é interessante também trazer isso, né? Porque o banco comunitário tem os seguintes benefícios. Ele dá autonomia para as famílias, então elas podem ir lá escolher o que elas querem, o que elas precisam. Fortalece e valoriza os comércios locais e aqueles pequenos negócios que estão nas comunidades, né? Então, as famílias também não precisam sair das comunidades, né? Fica tudo ali no mesmo local. Tem uma questão que é uma criação de uma rede solidária, né? Então, ICOM, OSC Correalizadora, mercadinhos, famílias. Então, a gente começa a criar uma rede, né, em Floripa. E o fortalecimento da comunidade como um todo. Então, a gente tem uma fase, uma primeira fase, que são 3 meses. Então, as famílias vão receber R$200 por mês, né, por 3 meses, nesse período emergencial. Mas a ideia é que a moeda social, que ela é emitida pelo Banco Comunitário, ela cria novas oportunidades também, que esse recurso fique, né, nessas comunidades.
Acho que é legal a gente também explicar um pouquinho, se poder ilustrar esse processo, porque quando fala em banco primeiro, né, fiquei aqui pensando, será que a gente está pensando que eles estão fazendo empréstimos, né?
Sim.
Como é que funciona o processo do banco? Qual é a diferença dele para o modelo de doação direta? Eu acho que você ilustrou bem ali, falando que a pessoa pode ir lá comprar o que ela quer e tal. Eu acho que é legal, assim, como é que esse processo chega desde o dinheiro que caiu lá até
Ah.
ele ir e voltar? Acho que para as pessoas entenderem, e até que
Legal.
recursos que usa, eu acho que a tecnologia que está usando, para mostrar como é fácil, para entender esse ciclo que é bem rico na forma de fazer, porque eu acho que aí tem a essência, o como é muito importante nesse processo.
Sim. Bom, então, como eu, né, falei, a gente tem a parceria com o Instituto Banco Palmas. Então, como é que funciona na prática, né? A Casa São José está cadastrando as famílias, né? Então, a gente recebe uma lista de famílias para cadastrar. E aí, o Banco Comunitário do ICOM, a gente cadastra os comércios, né, daquela comunidade. E a gente abre contas para cada família e para cada comércio, né? E é tudo digital. Então, acaba sendo uma moeda social digital, em um primeiro momento, né? Então, existe um aplicativo, que é o aplicativo E-Dinheiro. E as famílias, então, têm acesso ao extrato, né? Então, elas podem fazer compras, mais de uma vez por mês, né? Elas podem ir lá comprar R$ 50, aí amanhã precisou de um pouco mais, vai lá e compra, até o limite de R$ 200, né? E o comércio recebe aquela moeda social, e também ele vai ter ali uma interface de extrato, onde ele consegue ver todas as compras, e ele pode ou usar a moeda social para pagar boleto, para pagar, né, contas que ele tenha no mercado, ou ele pode transformar essa moeda social em reais, né, e aí sacar o dinheiro, enfim, daí usar no meio do banco comum ali, né, que ele tem. Então, basicamente, assim, o fluxo, o processo de transferência de recursos acaba sendo esse, né, e as famílias que não conseguem ter acesso a um aplicativo, não conseguem ter um celular ali disponível. A gente está vendo uma função que é para pagamento com CPF, né? Então as famílias podem chegar no caixa lá do mercadinho e pagar direto no celular do mercado, né? Com CPF e a senha.
Legal, iniciativa fantástica de conseguir justamente estimular o comércio local e a manutenção do trabalho, né? Que alguém
Isso.
trabalha ali. E como vocês falaram, futuramente os próximos serviços da comunidade, o pedreiro, o carpinteiro, o encanador, o diarista, a própria comunidade vai poder circular em torno disso e entender que aquele dinheiro está ali entre elas, aquele dinheiro, né? Aquele valor que está compartilhado. Eu acho aí sim a oportunidade, como dizia Leonardo Boff, né? Crise é uma oportunidade de crescimento, e vocês realmente conseguiram entender aí, junto com os parceiros de vocês, e implementar algo que realmente pode dar frutos, porque é o momento que a comunidade mais precisa, sente essa dor, e eu acho que está até mais apta para se implementar, porque a moeda circulante, que é dinheiro, reais, não está rolando, a gente precisa trazer algo que consiga dar essa dinâmica. Então, acho que é isso muito legal, meu, fantástico aí, acho que o pessoal que está ouvindo, espero que tenha entendido, compreendido, senão. Dá uma olhadinha lá nos materiais, tem os sites que a gente vai deixar compartilhado com vocês aqui para acompanhar também. Mariane, assim, eu estou, vou dizer que satisfeito com a nossa conversa, acho que poderia ter muito mais coisas para a gente conversar, mas as minhas principais curiosidades foram sanadas. Mas eu queria saber de você, o que que tem mais alguma coisa que você acha legal a gente contar aqui, do que o Icon está fazendo nesse momento? Eu acho que a gente vai ter outras conversas, vai ser bem importante até para a gente poder compartilhar. Eu vejo que vocês estão falando aí de 45 dias e criaram um monte de coisa. A gente vai ter mais coisas ainda para compartilhar depois. Até para a gente também ser um espaço para vocês promoverem essa transparência que vocês tanto prezam, de poder dizer os resultados, o que que isso gerou, quem foram os apoiadores. Mas alguma coisa que você acha legal agora, ah, isso aqui é legal a gente destacar, o espaço é aberto para você.
Sim, tem mais uma questão, uma iniciativa que eu não é que, enfim, a gente não conversou sobre isso ainda, né? Que é o Fundo de Apoio às Famílias da Frei Damião, que também é um fundo emergencial, mas esse fundo ele está acontecendo de maneira diferente, porque ele é co-realizado com o Grupo Pedra Branca, com a Associação de Moradores da Pedra Branca e também com a CIP de Palhoça. E a Pedra Branca, ela está dobrando as doações até um limite de R$ 100.
Olha
Então,
só, que
está
legal.
sendo incrível também a mobilização. A gente está conseguindo apoiar já cerca de 700 famílias na Frei Damião, que é uma comunidade que realmente, né, tá precisando desse apoio. E então a gente também está com essa iniciativa na comunidade. Quem quiser se envolver de alguma forma, né, acho que tu comentaste assim, né, sobre os projetos, os fundos do ICOM. Então também a gente fica disponível para conversar e para trocar mais também. Acho que é isso.
O convite que fica para todos nesse momento é ser colaborativo, é participar, é se envolver. Quem conseguir divulgar o trabalho, divulga. Quem conseguir doar, doa. E quem conseguir se dispor a indicar algum parceiro que está perdido, vai lá e indica. Acho que é um momento que a gente tem que aproveitar os recursos que estão disponíveis e nem sempre são financeiros, né? Eu acho que o Icon soube aproveitar isso muito bem. Ele tem uma rede de contatos muito articulada, ele já tinha uma experiência prévia que dava credibilidade. Ele está presente num território onde ele tem contatos e ele entende a realidade, porque vocês também dialogavam com essa realidade.
Sim.
Então, acho que agora é potencializar isso. Não estou dizendo que está sendo fácil, porque eu acho que não é fácil, é sempre um desafio, mas ele está sendo possível porque vocês têm uma história construída. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para trás, até para saber como é que a gente vai passar por esse momento e construir o novo, né? Porque o nosso país, as nossas cidades serão novas cidades, né? Quem sai de casa, pelo menos para ir no mercado um pouquinho, já sabe que é diferente e vai ser diferente, né? Não vai dar para voltar a ser igual. A gente vai continuar fazendo encontros no futuro, abraçar as pessoas, curtir. Mas talvez vai ter dia que a gente vai falar, vamos fazer online hoje, porque vai ser mais rápido, a gente vai resolver algumas coisas. Mas antes a gente nem pensava nisso. Acho que a gente ia direto para o presencial. E acho que algumas coisas vão mudar radicalmente na nossa vida. Quero te agradecer, Ariane, pela atenção, pelo carinho, por ter tirado esse tempo nessa loucura que vocês estão aí em Florianópolis, essa articulação, para compartilhar a experiência com a gente, permitir que a gente enviasse essa mensagem de vocês, o jeitinho de fazer, todo articulado, todo carinhoso, né? Que eu lembro dos abraços ali e das imagens, para todo esse Brasil que está nos ouvindo. E te convido a deixar uma mensagem aí, uma finalização, digamos assim, pensando nas organizações que estão nos ouvindo e que saem motivadas, acredito, com o que ouviram de vocês, entendendo que em Florianópolis tem esse ponto que não está pensando em si, né, e não está pensando só nas famílias diretamente, mas um pouquinho do que a gente fala aqui no Bússola, está cuidando de quem cuida, está ajudando as organizações a cuidarem das famílias. Então, acho que a gente tem essa conexão também aí.
Obrigada, Auro. Nós que agradecemos também, né, pela oportunidade de falar um pouquinho do trabalho do Icon. E sobre mensagem final, eu diria que agora o momento é nosso, né? A sociedade civil organizada precisa reagir, né? E trabalhar junto, trabalhar em rede para a gente conseguir promover uma justiça social nesse país, né?
Legal. Isso aí, acho que esse é o momento, acho que a mensagem ainda é a mesma, esse momento é da sociedade civil, e é o único momento em que a sociedade está aí disposta e tem tudo na mão para poder ocupar o seu espaço, né? Então,
sim, te agradeço.
Vamos deixar, acho que é uma coisa importante para quem está nos ouvindo, que alguns vão ouvir no podcast depois, não vão conseguir ler, né? Quais são as redes sociais, site, para que as pessoas possam ter mais informações do Concha Legal? Até a sua também, se quiser compartilhar, para as pessoas poderem acompanhar o trabalho que você vem fazendo. Use esse espaço aí, por favor.
Legal. Bom, sugiro nas redes sociais e com Floripa, né, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn, então todas as redes sociais. E o site do Icon, iconfloripa.org.br. E nós temos novas páginas sobre a linha de apoio emergencial, eu não sei dizer de cabeça, mas a gente, no site, a pessoa tem, vocês conseguem ter acesso a essas páginas novas que nós criamos, né?
Legal. Gente, muito obrigado pela audiência, pela participação. Quem está nos ouvindo ao vivo, quem está nos ouvindo depois, importante que a mensagem possa se espalhar e a gente consiga levar esse grande case, essa grande experiência de articulação e mobilização comunitária feita pela Mariane ali, junto com toda a equipe do Icon, né? Então, agradeço mais uma vez por compartilhar com a gente. E quem quiser acompanhar essas e outras entrevistas, é só chegar e seguir a gente lá no YouTube, ou mesmo pelo Spotify e outras plataformas de podcast. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
Esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social, para ajudar quem ajuda. Para saber mais, acesse bússolasocial.com.br. Edição e mixagem, Fabiano Kraus.